CBN Esporte Clube.
2:04, começando o nosso CBN Esporte Clube de todos os dias, nesta quinta-feira, pré-sexta, hein, minha gente? Tá chegando o final de semana, todo mundo já na expectativa, fala a verdade. Não dá para não ficar, não é mesmo? Pois é, e aí, como é que vocês estão? Boa tarde para você que tá aí do outro lado do seu radinho raiz de pilha, ou para você que tá aí no carro, nos acompanhando, também no tablet, no computador, no aplicativo, enfim, onde quer que você esteja aí acompanhando o CBN Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e é claro, como todos os dias, já te convido a participar aqui do CBN Esporte Clube. Já mandei para a nossa lista de transmissão de forma prévia aqui os nossos destaques do dia, meio que dando um spoiler aí para você saber o que vai rolar no programa de hoje. E claro, você pode participar, dar a sua opinião, contribuir aqui para a nossa resenha pelo nosso WhatsApp, o 981-32-4088, 981-32-4088. Pode mandar a sua mensagem de texto, pode mandar também o seu áudio, e aí eu peço encarecidamente a sua ajuda, ajudar aqui a coleguinha a trazer áudios curtinhos, tá bom, gente? Manda áudio pra gente curtinho, 30, 40 segundos, pra gente colocar o máximo de ouvintes aqui participando do programa, tá bom? Pra ninguém ficar chateado, tá? Me ajuda então. E hoje a gente vai trazer informação, claro, sobre o Paraibano Feminino. Estamos aí na reta final, né? Ontem já tivemos a definição de um dos grandes finalistas dessa competição, né, do estadual de 2023. O Misto, minha gente, goleou, deu uma sapecada para cima do Kashima, 6-0, com os cumprimentos de Tamara também e a Issa, tiveram demais ontem. E aí, essa partida, inclusive, foi transmitida pelo jornadaparaíba.com.br, na faixa, no famoso 0800. Para quem aí curte o futebol, especialmente o feminino, dando a visibilidade que a modalidade precisa, tá? E hoje temos a definição da outra semifinal, um jogão também, tenho certeza, lá no CT do VF4, VF4 e Botafogo, tá? As Belas do Belo e o VF4, que é inclusive o atual campeão paraibano, vão se enfrentar logo mais às 3 horas da tarde, também vai ter transmissão gratuita pelo Jornada Paraíba. E claro, a gente vai bater um papo aqui também no estúdio com o presidente do Misto, Marcone Silva, está aqui já comigo no estúdio para falar não só da partida de ontem, né, dessa definição, dessa nova oportunidade que o Misto tem de se sagrar campeão aí da competição. Chegou muito perto em algumas ocasiões e agora mais uma vez vai ter a oportunidade de disputar o título paraibano do feminino, além de já confirmou mais uma vez a participação na Série A3 do brasileiro do ano que vem, visto que também participou ano passado, vai participar esse ano também por conta do jogo de ontem. A gente vai falar, claro, daí uma pincelada ainda a respeito do Botafogo masculino, segue no silêncio, tá? Você torcedor que tá aí ansioso, temos um Belo ainda no silêncio, né? Ainda sem anunciar ninguém, nem a única renovação anunciada foi o Pipico, também o Fausto lá como o diretor executivo de futebol, mas fora isso, mais nada, só os tchaus, né? Tivemos vários adeus de vários jogadores já e confirmação de elenco ainda nada, tá bom? Vamos trazer também informação sobre o Galo, que anunciou aí uma assembleia para trazer assuntos relevantes para o clube. E aí a gente também vai ficar nessa expectativa, né? Já trouxemos alguns nomes para a temporada 2024. A gente fala também sobre os Jogos Pan-Americanos. Hoje tem uma disputa importante com o paraibano em ação, tá? Depois do Netinho, temos um paraibano aí a caminho da disputa da medalha. Claro, a gente vai trazer esse assunto aqui para você. E vamos falar sobre Copa João Pessoa de futebol amador, que é o puro suco do futebol raiz do nosso país, né? Que a gente curte, que a gente gosta e que tem aqui a parceria da Rede Paraíba de Comunicação. Todos esses assuntos vamos trazer hoje. Antes de já ir para o nosso destaque do dia, vou dar o boa tarde a ele, o menino prodígio. Boa tarde, Mateuzinho.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Marquinhos e para todos que estão nos acompanhando aqui no CBN Esporte Clube. Pois é, agora no momento o grande foco, sim, é o paraibano feminino, né? O misto, goleou, se classificou e agora aguarda o seu adversário, né, para a final da competição estadual. Interessante que o favorito, queira ou não, para o jogo de hoje é o VF4, e as campanhas de misto e VF4 são idênticas.
Sim.
É, os dois venceram uma partida cada por 18-0 e os dois venceram uma partida aí por 6-0, então são tão idênticos aí. Vamos ver, né, como vai ser o jogo de hoje.
E tivemos também um ano passado a briga boa do misto e do VF4, inclusive na Série A3.
Exatamente.
Será que teremos revanche, Marconi? Será que teremos um novo episódio nesta história? Vamos conversar daqui a pouco. Simbora começar a nossa resenha. CBN Esporte Clube está no ar.
Destaques do dia.
Duas e dez, e o destaque do dia não poderia ser outro, porque ontem tivemos a definição do finalista do Campeonato Paraibano Feminino 2023. O misto deu uma sapecada no Kashima, 6-0 na tarde de ontem, lá no Mangabeirão, pela semifinal, né? Uma das semifinais. Lembrando que o campeonato desse ano não tem jogo de ida e volta, são jogos únicos, né? A definição perdeu, avança, aliás, ganhou, avança, perdeu, vai embora para casa. E aí ontem o misto conseguiu aí se classificar não só para a fase final, né? Para a grande final, para a disputa do título mais uma vez, como também garantiu a sua vaga na Série A3 do Brasileiro do ano que vem, né? O misto já participou esse ano, né, no 2022, aliás, 2023, né, Série A3 de 2023, e disputou ali logo no início, né? É um campeonato regionalizado, então tivemos duas equipes aqui da Paraíba que acabaram se enfrentando já na primeira fase, né, que também são jogos de ida e volta, né? E o VF4 acabou conseguindo ir à frente e o misto não. Mas hoje, aliás, ano que vem pode ser aí, se o VF4 também passar pelo jogo de hoje, né, que a gente veja aí uma revanche, uma possibilidade, uma tentativa de revanche entre VF4 e misto, tá? A gente vai falar sobre isso também aqui. Só trazendo as informações do jogo de ontem. Do 6-0, a Issa fez 3 vezes, estava demais a Issa ontem, viu? E a Tamara, artilheira do campeonato, e daqui a pouquinho o Marconi vai falar sobre a Tamara e sobre se já temos assédios em relação a ela, porque quem faz 13 gols, acho que, se não me engano, já são 13 gols no campeonato, chama muita atenção. Não tenha dúvida sobre isso. E a Lu também marcou o dela ontem pro misto nessa goleada diante do Kashima e dominou os adversários aí, o adversário Kashima, do início ao fim. Toque de bola, a criação das jogadas, os gols de falta, algumas pinturinhas a gente viu ontem, viu Marconi? E para falar sobre isso, claro, a gente tem aqui no estúdio, como eu disse no início do programa, o Marconi da Silva, que é o presidente do misto, vai falar não só A gente vai falar aqui não só sobre o campeonato desse ano, mas um pouquinho também sobre futebol feminino e as dificuldades que eu tenho certeza que você passa aí os anos todos, as temporadas inteiras, para colocar o time do misto sempre aí em destaque no nosso estado. Seja muito bem-vindo, viu, Marconi, ao CBN Esporte Clube.
Opa, boa tarde a toda a CBN, boa tarde a todos os ouvintes. Futebol feminino é uma luta, viu?
Tenho certeza.
É uma guerra, e assim, principalmente para nós, né, que não paramos. Como você mesmo frisou aí, no Brasileiro a gente enfrentou o VF4, a gente recebeu a convocação para participar, o convite para o Brasileiro. Com 15 dias a gente teve que formar um time. Minhas atletas estavam fora de forma, de folga, tinham passado aquele velho final de ano bom, no carnaval. E aí a gente foi, né, foi um grande jogo. Na realidade, se eu tivesse tido o tempo, né, que eu tive agora para preparar a equipe para o estadual, a gente talvez tivesse, assim, tido êxito, né, na passagem para a próxima fase, porque se você observar os jogos que teve do Brasileiro ano passado, os confrontos do VF4, Acho que o jogo mais apertado que teve foi o nosso.
Sim. Inclusive, só para relembrar, né, o nosso ouvinte, ano passado, o primeiro jogo, como eu disse,
foi esse ano.
Esse ano, exatamente. Esse ano foi mais precisamente 21 de abril.
Isso.
Que o VF4,
isso.
O Misto e o VF4 se enfrentaram pela primeira vez na Série A3. Só para lembrar aqui, no primeiro jogo, o VF4 venceu de 2-1.
Isso.
E no segundo jogo foi um empate em 1-1. Então, extremamente parelho.
Justamente, para você ver esse período que teve de 15 dias aí, a gente teve mais 15 dias, foram 12 dias juntas, com mais 15 dias que a gente teve para preparar, né? Então, assim, se a gente tivesse tido um tempo a mais para isso aí, a gente talvez tivesse tido êxito na passagem, apesar que o VF4 é uma grande equipe, né? Tinha vindo com a mesma base de campeão, a gente tinha desfeito o nosso elenco, porque nós temos um trabalho social também do feminino, né? Mas para participar de uma competição nacional, você tem que trazer atletas, sim, de fora, você tem que fazer umas contratações, principalmente que você, quando passa das fronteiras de um lado ou do outro do estado, pegar adversários, não é brincadeira, são adversários fortes, né? Então, além da gente saber que tinha esse confronto com o VF4, a gente tinha que nos preparar em cima da hora, mas a gente sabia das dificuldades.
Vou trazer um pouquinho o nosso papo, começar o nosso papo aqui falando do paraibano deste ano, tá? Dos confrontos que a gente teve. E eu já começo, Marconi, falando a respeito da quantidade de times do paraibano deste ano. Infelizmente, a gente teve aí desistências, né? Era para ser 12 equipes, né, inicialmente. Depois, 3 dessas equipes já desistiram antes mesmo, assim, da coisa começar a tomar forma. E depois, um dia antes, depois foi para 9 equipes, né? E aí, um dia antes da competição começar, tivemos desistência de mais 3 clubes, né? 3 times. E aí, temos um formato de um paraibano com apenas 6 equipes. Eu queria que você falasse um pouco o que isso traz de... Eu vejo só como contrário, certo? Eu vejo só como negativo a gente ter um campeonato paraibano com tão poucas equipes, porque é até ruim para vocês que vão para disputas nacionais, né? Porque vocês não conseguiram ter várias partidas, tem uma semifinal de jogo único, não consegue ser nem ida e volta, né? Isso tira um pouco da bagagem, do ritmo de jogo, que essas atletas vão precisar para enfrentar as disputas nacionais que vem aí com times preparados, com campeonatos um pouco mais competitivos. O que que isso... como é que você vê essa situação, Marconi?
Olha, realmente foi uma situação muito chata, né? Principalmente para a gente que ficou na competição, porque, queira que não, você olha para uma chave e tem Botafogo e Misto.
Sim.
Você olha para outra chave e tem Botafogo, tem Caxima e VF4. Né? Aí você tem 6 times de um lado e 6 do outro. De repente isso atrapalha.
Uhum.
Eu até fiz uma crítica ontem no meu jogo, a presidente foi o maior esforço. Mas não adianta só a presidente fazer esforço de querer colocar as equipes. Os próprios presidentes dos, sim, outros clubes têm que ter esse esforço. Porque se você não faz um projeto, um planejamento para você botar uma equipe feminina numa competição, você não consegue fazer de última hora. É gasto. Futebol feminino não é como futebol masculino. Futebol feminino, ele tem que ter um planejamento a mais do que o futebol feminino, justamente pelas qualidades técnicas de, às vezes, alguns atletas que você tem que formar. Você não vai entrar na equipe só para você levar goleadas, entendeu? Então, isso se chama planejamento. Isso aí, eu culpo mais assim os presidentes de clubes, porque se você tem um calendário anual de uma federação, você tem que preparar a sua equipe. Eu joguei o brasileiro, minha equipe ficou alojada desde o brasileiro para cá. Se você olhar, eu tenho uma despesa de alimentação praticamente quase R$3.000 por mês. Então, assim, não é fácil. Por que é que eu posso fazer o sacrifício, o esforço para a minha equipe e os demais não podem?
Sim.
Ah, porque é feminino, não dá lucro, não dá retorno. Enquanto o pensamento continua esse, o futebol feminino não vai evoluir. Entendeu? A presidente faz a parte dela, dá incentivo.
Sim.
E fez muito, porque eu mesmo tô, nós que estamos na competição, justamente com esses desfalques, ela já ajudou e vem ajudando muito, entendeu? Mas assim, os clubes têm que se ajudar. Os clubes têm que procurar. Eu rodo praticamente vários estados, nosso Nordeste, Agreste, aqui o Sertão. Eu vou buscar atletas, vou buscar talentos, entendeu? Para fortalecer minha equipe. Porque eu tenho que valorizar também meu estado. Esse ano é o ano que a gente conseguiu colocar a Gisele com 16 anos para jogar uma competição estadual, né? Uma das revelações da gente aí, inclusive foi o gol contra o Botafogo, né, de empate. É, porque os outros clubes também não podem fazer isso, né? E buscar e começar a fazer esse trabalho de formiguinha lá de trás. Porque quando você cria um conjunto para jogar uma competição, você sai ganhando. Agora, você querer formar uma equipe para jogar um paraibano com 15, 10 dias, aventurar é impossível.
Marconi, prazer. É, falando de futebol feminino, a gente sabe que tem diversos desafios, não somente dentro do campo esportivo, mas especialmente, claro, do campo financeiro, né? Porque é difícil você construir, difícil também você manter. Mas eu queria saber de ti, como que o Misto, especialmente, tem trabalhado para combater o preconceito e os estereótipos de gênero dentro do futebol, que a gente sabe que é muito presente no Brasil.
Olha, como eu falei, né, nós temos um projeto, né, que é junto à Lei de Incentivo ao Esporte. Esse ano foi o ano que a gente mais sofreu quanto a isso, dessa questão de financeiro. Temos o nosso vereador que nos apoia muito, né, e a gente, esse ano a gente teve um baque devido a algumas situações, mas a gente continuou, a gente segurou o barco, e essas questões a gente vê muito, né, é uma barreira ainda que ainda existe, né, do preconceito. São situações assim que, se a gente for falar, você fica de boca aberta, questão de famílias, da própria casa, atleta que não quer ir para casa porque sofre o próprio preconceito, da sua opção, né, e aí a gente acolhe, porque eu seguro atletas o ano todo, além delas estudarem faculdades, né? Algumas arrumam um trabalho, é de outro estado, não quer ficar, termina morando por aqui. E a gente acolhe, porque o nosso projeto não é um projeto social, né? A gente, formadores de atletas, então assim, se você olhar, tem atletas de 10 até 44 anos, sem imaginar.
O Marconi, eu estava dando uma olhadinha aqui na competição desse ano, e só para relembrar, o Misto chegou à semifinal depois de empatar com o Botafogo em 1-1 e venceu o FEMAR por 18-0. Quando você tem um... E aí, no caso, o VF4 também teve uma goleada nesse sentido aí também, do Marretinha, enfim, do FEMAR, no caso do Marretinha também foi 18-0 e tal. Quando você tem uma equipe que... dar uma goleada dessa, nesse nível aí, como é que você segura a cabeça das jogadoras, né? Tirar o oba-oba da história, de colocar um pouquinho o pé no chão, porque fica muito óbvio a diferença do nível técnico, né? Pra isso não subir pra cabeça das suas atletas.
Olha, isso é ruim até pra gente. Vou lhe dizer por quê. Porque assim, quando a gente vê no futebol feminino uma goleada como essa, pro futebol feminino não é bom.
Não, não mesmo.
Não é bom porque assim... Eu fico observando, a minha cabeça das atletas não é das nossas que faz os gols, é das que sofrem.
Sim.
Porque desmotiva. Você olha, pô, participei de uma competição, a gente se torna assim uma coisa assustadora, né? Eu sou a favor daquele futebol que é 1-1, 2-2, 3-2, 4-1 ainda dá
o
pra engolir, mas
né?
É o parelho. Então, assim, é como eu te falei, precisa, alguns presidentes de clube do nosso estado levar o futebol feminino mais a sério pra poder avaliar isso. Você tem ideia? Comecei em 2018, a gente chegou à final, como você vê histórico, né? A gente foi vice-campeão invicto.
Sim.
Tá? A gente só tinha meninas de... A mais velha tinha 19 anos. E o Guilherme era o nosso treinador na época, a gente foi vice-campeão invicto. Então assim, mas se você olhar o resultado, eu não fico feliz com um resultado desse. Mas infelizmente o regulamento, ele diz isso, que você tem que ter saldo de gols para você sobreviver. É triste? É. Mas é uma realidade, mas eu mesmo não sou a favor. Infelizmente, a gente tem que fazer o que o regulamento manda.
Marconi, a gente vai falar agora com o nosso repórter, o Iaco Lopes, que ele está já no campo, né? Praticamente no campo aí. Daqui a pouquinho começa a transmissão do Jornal da Paraíba, da semifinal, que vai sair o seu adversário na grande final, o VF4 e Botafogo, lá no CT do VF4. Iaco, já como é que tá aí, as equipes já entraram no campo, como é que tá a movimentação por aí, para você trazer as informações a respeito dessa semifinal tão importante aqui, especialmente pro Marconi. Boa tarde.
Boa tarde, Juliana, tudo bem contigo?
Tudo em
já
paz.
Já tô aqui no gramado do VF4, né, nenhum dos dois times ainda veio a campo para começar o aquecimento, estamos no aguardo, já tá no preparativo, né, a comissão técnica já está preparando bola e tal, mas ainda sem atleta em campo. Já os dois times vêm fazer o aquecimento. Promessa de um jogão hoje, né? São as duas camisas mais pesadas do futebol feminino da Paraíba. O VF4, que é o atual bicampeão, o Botafogo, que é 6 vezes campeão, é o disparado time que mais conquistou o Campeonato Paraibano Feminino. E bons jogadoras dos dois lados, né? A gente tem uma Kate no Botafogo que está se destacando, tem Lu Meirelles sempre se destacando pelo futebol da Paraíba, pelo VF4, e a promessa de jogão. Como você falou, por volta das 3h30 começa a transmissão ao vivo e gratuita no Jornal da Paraíba, com narração de Edson Maia, comentários de Pedro Alves e eu na reportagem. E depois, durante toda a programação também, na TV Cabo Branco, JPB2, Bom Dia Paraíba e Globo Esporte, resultado e um pouquinho de detalhes do jogo.
Valeu demais, Iaco. É claro que a gente vai ficar de olho aí, acompanhando também no Jornal da Paraíba.com.br. Gratuito, tá, minha gente? Você aí que apoia o futebol feminino, legal dessa moral pras meninas sempre. E brigadão, viu, Iaco? Amanhã a gente conta aí com todas as informações a respeito dessa grande final. Boa tarde e bom trabalho para você. Acho que o Iaco já foi, já está começando a transmissão, já lá, inclusive.
Iniciou por lá.
Exatamente.
Marconi, a gente sabe que daqui a uns anos a CBF quer implementar a obrigação do futebol feminino para quem queira disputar a competição do futebol masculino, né? E aí o Michel é um dos principais times do estado, né? Junto com o Kashima, com o VF4. Quanto que o Michel está trabalhando para se consolidar no estado e bater de frente com equipes que têm um poder financeiro maior? Porque, por exemplo, na hora que um 13 chegar, um Campinense chegar, um Botafogo chegar, que tem um poder financeiro maior, pode ser que eles tenham um impacto também maior dentro de campo. Como é que vocês têm trabalhado aí?
Olha, se você olhar o histórico do Misto aí, né, a gente vem...
Marconi, eu vou interromper só para fazer um complemento aí na pergunta de Mateuzinho. Algum time de, como a gente chama, de camisa, já chegou junto para fazer uma parceria, como acontece em muitos outros estados, de um time de camisa pegar um time que já esteja mais ou menos começando e unir as forças?
Já sim, a gente já recebeu o convite, inclusive a própria presidente, uma vez ela intermediou para que a gente criasse essa parceria, mas a gente tem um planejamento, a gente está com trabalho, a gente caminhar com nossas próprias pernas, entendeu? Como eu te falei, a gente criou a Lei de Incentivo Esporte 2020, na época da pandemia. Foi aprovado e a gente, esses anos todinho, a gente sofreu pra caramba. A gente está começando a tirar frutos agora, a partir de 2024. Então, assim, já houve conversas com a presidente da gente ter nossa própria profissionalização, né, para isso. E também a gente também não fecha as portas para parcerias em alguns momentos, se for para surgir. Mas a gente tem esse interesse, sim, de caminhar com nossas próprias pernas.
Marconi, a gente está já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu não tenho como te perguntar a respeito das suas joias que o Misto está aí lapidando, digamos assim. A Tamara, a artilheira, num jogo fez 10 gols, né? Também é uma coisa que eu acho que deve ser complicado para vocês trabalharem isso na cabeça dela também, para que não haja aí uma... não se emocione demais, né? Isso suba para a cabeça. E a Issa também, que tem se apresentado muito bem, a própria Gisele, que você acabou de mencionar, tem assédio dessas jogadoras já em cima? Como é que o descobriu? Enfim, fala um pouquinho sobre elas.
Olha, a Tamara, ela já sofre assédio, assim, para o povo querer ver ela faz tempo. Só que, assim, a Tamara, ela... A gente se conheceu em 2020, quando ela veio pro clube, né, do Auto Esporte para cá, e a gente ficou amigo, criou aquele grande respeito, consideração, né, e ela, assim, recebeu vários assédios, vários convites, inclusive tem uma proposta dela aí para a Europa ano que vem, Portugal, a Espanha, porque ela não tem, assim, muito interesse também de continuar aqui, porque já teve grandes decepções, né, então ela disse que só sai daqui se for para fora, né, a gente tá... Tô vendo com ela essa possibilidade, sei que a gente faz uma falta enorme, né? A gente vem trabalhando na cabeça dela também, que eu não sei se você acompanha, mas ela teve um ano que quebrou a perna, sim, né? O tornozelo. Ficou com muito medo agora que ela tá perdendo. Sofre uma crise de ansiedade enorme. É um problema. Tem jogo final, ela tá ansiosa. Ela sai de lá, não quer nem olhar o jogo hoje, do Botafogo e o F4. Mas é uma menina boa, né? Sim, que tem proposta, sim. Inclusive, ela... passou por vários clubes, né? Tem um currículo já grande, ela, por ter 23 anos, 22 anos. Mas existe, sim, corre esse risco da gente perdê-la, sim, para o brasileiro ano que vem. Ela não gosta muito, não quer muito enfrentar essa realidade, mas eu já falei para ela que ela tem que ter novos ares.
Sim.
Ela merece, que o futebol dela não é para continuar aqui, eu não tenho essa estrutura para mantê-la. A Issa, a menina tem 18 anos, fez 18 anos no meu clube esse ano, né? Então, um grande talento, chegou completamente desacreditada, mas eu sempre costumo conversar com ela, dar apoio. Aí ela veio crescendo. É tanto que, contra o Botafogo, ela até parou e fez: pô, presidente, valeu por você apostar em mim, né? Que eu disse a ela: o jogo é seu. Você massa, vai entrar, massa. Você vai incendiar o jogo. E ela é muito grata por isso. Ela sofre um assédio também enorme, viu? Depois desse jogo pra cá, o que tá recebendo de ligação não é brincadeira.
Marcone, deixa eu já te agradecer demais pela sua disposição, pelo seu tempo de vir aqui com a gente, conversar com a gente aqui no estúdio da CBN. E já de antemão, seja qual for o adversário, eu sei que não dá para escolher adversário, né? Quem quer ser campeão, então nem vou te fazer essa pergunta. Mas já desejo de antemão boa sorte, muito sucesso também para não só pro paraibano na final, mas especialmente também na Série A3 do Campeonato Brasileiro.
Sim, eu que agradeço a vocês pelo convite, agradecer a todos os ouvintes, né, também. E é isso aí, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Eu já sou vice pros dois, né? Não posso nem escolher, tenho que dar o troco pelo menos nenhum.
Isso,
e quem sabe se nesse ano agora, né? E sobre o brasileiro, a gente já está com planejamento. Desde ontem, quando a gente já garantiu a vaga, a gente já recebeu contatos de vários empresários, de tutores, de responsáveis para os atletas. Esse ano a gente vai começar a se preparar para representar bem a Paraíba ano que vem.
Excelente.
Maravilha. 2h30, daqui a pouquinho vem o repórter CBN pedindo passagem. Já vou trazer aqui uma participação dos nossos ouvintes. O Michel Davis está dizendo o seguinte: não seria prudente que o time feminino do Belo não comparecer ao jogo de hoje à tarde para evitar um vexame maior? Veja o time que fez 24 gols em apenas 2 jogos, com grandes chances de golear novamente. Melhor não comparecer. Michel Davis, que é isso, Michel?
E o Micho tem 25, né?
É, exato.
O Micho 18, 6 e 1 a 1.
Que é isso, Michel? Tem que acreditar acima de qualquer coisa e disputar, né? Não pode se acovardar. Repórter CBN pedindo passagem. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações e, claro, a sua participação. Então não sai daí, tá bom? Ai, meu Deus do céu, 12h37. Olha, se vocês soubessem o que rola nos bastidores aqui, enquanto está rolando comercial, pelo amor de Deus. Olha, Matheus Aquino, se você não existisse, teriam que te inventar. Sabe, essa é difícil aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. De volta aqui com o CBN Esporte Clube, no nosso segundo bloco, nosso segundo tempo, né? Fala a verdade. E aí, vou trazer informações, daqui a pouquinho tem a sua participação aqui, tá? Não desiste, fica por aí, grudadinho, que já eu trago a participação do ouvinte, mas vou trazer agora informações sobre o Galo, minha gente. O Galo que está fazendo um senhor mistério aí já para a próxima temporada, né? Já disse que só vai anunciar de forma oficial.
Eu fico besta com isso, sabe? Eu tava pensando nisso hoje, né?
Diga lá.
Inovador. Pô, os maiores clubes do mundo também fazem mistério, né? O Real Madrid, o Barcelona, entendi, o Corinthians, São Paulo, o Flamengo, tudinho.
Ali.
Mas só no 13 que fazer um mistério vai ser espetacular pro desempenho.
Entendi. Pronto, em novembro, tá marcado para novembro o grande anúncio aí dos nomes, das contratações, que, segundo a própria diretoria, já vem sendo costurado aí já faz um tempo pela diretoria. Então o Galo decidiu que no dia 4, no próximo dia 4 de novembro, o Conselho Deliberativo do 13 convocou uma reunião, tá? Uma reunião onde serão debatidos os próximos passos do clube para a temporada 2024, que, lembrando, tem pela frente aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, além, claro, do Paraibano 2024.
Calendário recheado.
Isso, um calendário recheado, já que o 13 é o atual campeão paraibano e, por isso, conseguiu esse calendário aí cheio de competições.
E só um comentário rápido, tá, Ju? Falando do elenco rapidinho, eu gostei muito de terem contratado o Edmundo novamente. Foi um volante barra meia que jogou muito no 13, foi uma peça importantíssima para a Dematia e é uma peça muito boa para o ano que vem novamente.
E tivemos também a confirmação do Igor Rayan, né? Quer dizer, confirmação de acordo com as nossas apurações. Isso. Porque o clube em si segue calado.
Caladinho.
No silêncio.
Seria,
tá?
O Igor Rayan, o Roberto Edmundo e provavelmente também o Guilherme Lucena.
Isso, Guilherme Lucena, ex-Souza, tá, isso, minha gente, da temporada 2023.
Bom lateral.
E aí é o seguinte, nessa reunião que vai acontecer no próximo dia 4, que vai ser no estádio Presidente Vargas, de acordo com a publicação feita nas redes sociais do clube, na pauta está o calendário de competições do Galo e demais assuntos de relevância para o Alvinegro. Tá? Então, devem discutir aí exatamente essas quatro competições, né? E a gente fica na expectativa de talvez, após essa reunião, essa assembleia do Conselho Deliberativo do 13, já termos informações oficiais, né, em relação ao elenco da temporada 2024, tá bom? No Belo, para você que está se perguntando aí, Juliana e o Belo, a gente já trouxe essa informação ontem, vou só enfatizar aqui, no Botafogo, silêncio, nenhuma previsão de anúncio de contratação ou renovação de contrato, tá? O que a gente tem até agora mesmo é a renovação do Pipico, né, que foi feita já no dia do mesmo dia do anúncio da saída do Felipe Surian, certo? E desde então, muitos jogadores, salvo engano, já são 9, que se despediram, entre eles Marco Antônio, Matheus Anderson, Netinho, o próprio goleiro Mota também, enfim, já Pedro Carrerete, Carlos Alexandre, alguns já deram adeus aí ao Botafogo, também por meio de redes sociais, porque o Botafogo também não se pronunciou sobre a saída de nenhum desses jogadores.
Mas o BID está começando a pipocar e já tiveram várias saídas do Botafogo, viu? Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho para confirmar mais nomes, mas algum deles, por exemplo, como Wesley Matos, o Mota, o Jailson, o Djavan, o Ricardo Luiz, já foram confirmados no BID saindo do Belo.
Pronto, e então confirma inclusive as próprias postagens pessoais aí que muitos desses jogadores fizeram nas redes sociais e a gente trouxe aqui para você. Tá bom? Vou trazer aqui a participação do ouvinte. A Marinha da Penha está comigo. Está dizendo, os estádios de futebol e campos de base amador, o que impede do governo estadual implantar placas de energia solar para usar nas partidas e eventos? Ótima pergunta e sugestão, viu, Marinha? Inclusive, essa questão de iluminação é uma problemática dos estádios aqui do nosso estado. Inclusive, Almeidão e Amigão, pelo amor de Deus, né? Quando a partida começa ali no início da noite, no final da tarde, já começa a gente ter dificuldade, inclusive, de enxergar a bola, diga-se de passagem,
dureza,
né? Então, essa questão da iluminação realmente é um calcanhar de Aquiles aí dos nossos estádios, das nossas praças esportivas. O Soares está aqui comigo dizendo em sintonia, um abraço para você, Soares. O Gutenberg aqui comigo. Boa tarde, Juliana e equipe CBN Esporte Clube. Sobre o jogo do Belo, das meninas, estou torcendo que elas vão para a final com o misto e consiga trazer o título. Já com referência às contratações do Belo no masculino, na minha opinião, o clube já era para estar treinando com a equipe, visando o Campeonato Paraibano e no mês de dezembro ter a sua agenda, os jogos amistosos, para dar tempo de conhecer os pontos positivos e negativos da nova equipe. O Gutenberg é quem está mandando aqui um abraço para a gente. Ele que é lá de Manaus, Amazonas. Valeu, Gutenberg. Abraço aí. E obrigada sempre pela sua participação. O Luciano está dizendo o seguinte. Boa tarde, Juliana e todos da CBN. Me desliguei por completo do Belo. Acho que todos os torcedores deveriam seguir a mesma linha de raciocínio. Enquanto os torcedores estiverem abraçando essa diretoria, nada vai mudar para melhor. E sim, para piorar a situação, 11 anos... A mesma coisa, eu cansei, por isso estou correndo. Valeu, Luciano, obrigada pela sua participação também. O Nelson Paulino está aqui comigo dizendo, eu fosse o Belo, eu fecharia as portas. Nelson Paulino.
Ai, ai, ai.
Drástico, ai, drástico. Não, Nelson, vai logo na voadora, né, Nelson? Trazer aqui o David Augusto também. O que realmente contribuiu para o Belo feminino hoje ser considerado a terceira força do estado, David Augusto? Na verdade, tem um grande pioneirismo aí do Botafogo no feminino, isso ninguém pode tirar do Botafogo. 6 vezes campeão paraibano, né, diga-se de passagem. A gente tem a Gleide Costa, que é uma das grandes referências do futebol feminino, há 13 temporadas já nas Belas, né, nas Belas do Belo. É quem, por anos, foi o representante aqui do nosso estado, nas competições nacionais também. Então, assim, há uma queda na produtividade, na atuação em campo, é evidente isso. Inclusive, um time que disputou praticamente a Série A2 inteira com sub-20, porque não tinha um elenco específico, né, para enfrentar grandes nomes da elite do Campeonato Brasileiro, né? É claro que encontraria dificuldades, como encontrou e acabou sendo rebaixado. Isso. Mas não dá para negar o pioneirismo e o trabalho que foi feito no Botafogo em relação ao futebol paraibano feminino, né? Isso ninguém tira. Tá com a produtividade menor? Tá, né? A gente vê que a atuação não é a mesma de anos atrás e até que a hegemonia está meio que acabando, inclusive com o VF4 aí tomando a frente. Mas a gente não pode esquecer do que já foi feito, né, em relação ao futebol feminino, tá bom? Vou trazer agora informações a respeito da Unifacisa, porque tivemos a estreia da Unifacisa, o time de Campina Grande, na NBB, e foi uma estreia com vitórias, tá, minha gente? Quem vai trazer todas as informações aqui pra gente é o nosso querido Gabriel Abdon. Fala aí, Gabriel.
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Bom, hoje o destaque da Rainha da Borborema não vem do futebol, mas sim do basquete. A Unifacisa estreou ontem na temporada 2023-2024 do Novo Basquete Brasil e estreou bem, estreou com vitória 68-62 contra o São José. O Jacaré jogou fora de casa, o jogo foi lá no ginásio Lineu de Moura. No primeiro quarto, os donos da casa venceram por 14-11 e o São José também venceu o terceiro quarto por 20-17 e o último quarto por 23-18. A grande vantagem da Unifacisa foi no segundo quarto, onde a equipe de Campina Grande venceu por 22-5, uma enorme vantagem do Jacaré, o que foi o suficiente para garantir essa primeira vitória do basquete Unifacisa, que já volta às quadras amanhã contra o Mogi, o jogo que também vai ser fora de casa, vai ser lá no ginásio Professor Hugo Ramos, lá em Mogi das Cruzes, e a Unifacisa só joga em Campina Grande no dia 2 de novembro, quinta-feira da semana que vem, contra o Bauru. Aí sim, a torcida do Jack do Jacaré vai poder acompanhar o seu time do coração em loco lá na Arena Unifacisa. Com informações do basquete Unifacisa, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Gabriel. Obrigada demais aí pela participação, trazendo informações da Unifacisa e do basquete paraibano. E o Renato estava, inclusive, falando aqui comigo na mensagem de texto. Tô ligado, Juliana. Ontem teve Unifacisa em quadra e vencendo, como trouxe aí o Gabriel nas informações. Tá bom? Deixa eu trazer, antes da gente ir para o intervalo comercial, informações sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador. Ontem tivemos mais uma partida na noite de ontem lá no Tomazão, tá? O Varadouro venceu o Jaguaribe por 2-0 e conseguiu seguir aí para a próxima fase da competição, a segunda fase da competição. E hoje tem jogo também, tá? 7 horas também no Tomazão. 13 de maio encara Manaíra, tá? Para você aí que torce para o seu bairro, é do bairro de 13 de maio ou de Manaíra, é ir lá no Tomazão e torcer pela sua galera, tá bom? É, inclusive, quem vencer segue aí para a próxima fase da competição também, tá? Vou para o intervalo comercial, na volta a gente traz mais informação sobre os Jogos Pan-Americanos e, claro, a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Não me abandona! 2h52, de volta aqui com o nosso CBN Esporte Clube, nosso último bloco aqui no CBN Esporte Clube. Vou trazer informações sobre os Jogos Pan-Americanos. Teremos hoje paraibano em quadra, tá? Numa semifinal que foi conquistada com muito suor ontem. George e o parceiro André do vôlei de praia conseguiram vencer a dupla argentina por 2-1 no tiebreak. Emocionante ontem o jogo. E aí hoje já tem a semifinal, que é contra os donos da casa, a equipe chilena. Vai enfrentar 8 horas da noite, horário local, tá, minha gente? Horário aqui de Brasília, o nosso, 8 horas da noite, tem essa semifinal do George. Se vencer, obviamente, passa aí para a grande final e já garante aí a possibilidade de uma medalha, mais uma medalha aqui para o Brasil e para a nossa Paraíba, né? Porque, afinal de contas, o George é paraibano de Campina Grande. Por falar em medalha, quem mandou para mim ontem um recado, logo depois de vencer aí a medalha, conquistar a medalha de ouro por equipes no Taekwondo, foi o Netinho. Vamos ouvir o Netinho, então.
Essa medalha por equipe significou muito para mim. Fiquei muito triste depois da minha derrota no individual, porque eu sabia qual era o gostinho de subir naquele pódio ali em primeiro, dos Jogos de Lima, né, que eu consegui ser campeão. Então, eu sabia o que eu estava perdendo ali, o gostinho de saber o que é subir naquele pódio. Então, fiquei muito triste, conversei muito com o Paulo, com o Michael, né, que a gente tinha que trazer uma medalha para casa. Eu até brinquei que eu não podia voltar só com a credencial e... Eles abraçaram a ideia, falaram, não, então se a gente for fazer bem feito, a gente não vai voltar com a medalha, vamos voltar com o ouro. Então foi muito importante para mim continuar nessa briga pelos Jogos Olímpicos. E minha cabeça está muito boa para continuar firme até os Jogos Olímpicos. Eu sabia que eu estava numa fase muito boa, né? Tinha vindo de uma medalha de prata no Grand Prix. Então, eu acho que isso que me deixou muito mal também, porque eu sabia da minha capacidade de ser bicampeão dos jogos, mas fiquei muito feliz com o desempenho por equipe e consegui sentir aquele gostinho de subir no pódio novamente em primeiro lugar e estou muito feliz de ter subido lá no lugar mais alto do pódio, mesmo não sendo no individual, e por ter feito história, né? Foi o primeiro Jogos Pan-Americanos no TK3, e a gente foi a primeira equipe da história a ser campeão do TK3 dos Jogos Pan-Americanos, né?
2h54, tá aí o Netinho, nosso paraibano Netinho, que venceu aí uma medalha histórica, diga-se de passagem, por conta de ser a primeira medalha por equipes do Taekwondo, né, do TK3. E o Netinho não conseguiu a medalha no individual, mas conseguiu a medalha de ouro na disputa por equipes, representando muito bem o nosso país e também a nossa Paraíba. Então, parabéns aí ao Netinho por mais essa medalha, já que ele já tem uma medalha em Jogos Pan-Americanos, tá bom? Vou seguir aqui trazendo algumas participações, agora por áudio, nosso amigo Ederson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, pelo andar da carruagem em 2024, o Belo vai ser, em termos de jogadores, um exército de um homem só, até porque até agora só foi anunciada a renovação do jogador Pipico. E o tempo urge, já vamos entrar em novembro e não se fala de renovação e nem de contratações. É isso aí, amigos, um abraço a todos.
Valeu, seu Aderson. O Marcos do Best está dizendo aqui, boa tarde, essa diretoria do Botafogo é uma vergonha, está deixando os jogadores todos irem embora. Inclusive, temos informações, né, Mateuzinho, a respeito BID do Botafogo.
É, a gente já tinha confirmado aqui anúncios de saídas, né, de alguns jogadores, como o Mariotto, o Matheus Anderson, o Netinho, mas estava dando uma olhada aqui no BID da CBF, tiveram novos anúncios, né, contratos rescindidos, na verdade, tá no BID da CBF, Bruno Mota, Davi Tibúrcio, Djavan, Jailson, Zé Mário, Nathan Costa, Mota, Gustavo Silva, Vitinho, Wesley Matos, Lucas Mendes, Giva, Lázaro e Hasley. Ou seja, esses jogadores não pertencem mais ao Botafogo.
Ou seja, o elenco quase inteiro, diga-se de passagem.
É quase isso, agora é só isso? Tem Pipico e Fausto.
É isso. Bom, segui trazendo aqui sua participação. Vamos ouvir agora o seu Wagner.
Para mim, os clubes do sertão estão saindo muito na frente, que é o da capital e de Campina Grande.
Também acho, viu, seu Wagner? Especialmente o Souza, diga-se de passagem, que tem aí já vários jogadores anunciados para a temporada 2024. Vamos ouvir agora o Wellington Silva.
Boa tarde, galera da CBN. Boa tarde, Juliana Bandeira. Boa tarde, bancada da CBN de Esporte. Tamo junto e misturado aí. O Wellington Silva, do Esplanada. Tamo junto e misturado.
Valeu, Wellington. Um abraço pra você. Obrigada pela audiência de sempre, viu, meu amigo? Vamos ouvir agora o Júnior do Rangel, que fazia tempo que não mandava áudio pra gente.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Juliana Bandeira, parabéns pelo programa. Juliana, não participei mais, trabalho aqui na repartição, muito carregado. Mas sempre escutando vocês, viu? Sempre escutando. E torcendo pro Futebol da Paraíba se organizar pra fazer bonito nas competições nacionais. Júnior do Rangel.
Valeu, Júnior. Já vou trazer agora também o áudio do Chibata.
Boa tarde, Juliana e bancada, que é a chibata do Hernando Sartre. Esse diretor do misto aí está falando dos times que os presidentes não dão apoio, porque ele tem apoio de um vereador aí. Marretinho não tem apoio nenhum. O Caxima também não tem apoio nenhum. A federação não ajuda nenhum. É por isso que esses times são agulhados. Boa tarde.
Valeu, Chibata. Pois é, o que a gente reclama, né, e eu acho que também o Marconi falou, é justamente isso, para que mais times tenham apoio, né, e que busquem apoio, que consigam esse apoio. A gente, inclusive, chama a atenção aí da sociedade, dos empresários, para que comece a chegar junto, né, do esporte, do futebol feminino.
E começando pelas entidades esportivas, isso. O órgão máximo, a CBF, depois as federações, é imprescindível que elas estejam coladas com as atletas e com os clubes.
Vamos ouvir o Carlos Cal?
Boa tarde, vocês da rádio da CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Rapaz, o Botafogo anunciou a saída de vários jogadores, né? Vixe Maria, vai começar do zero, hein? Pelo jeito, só vai começar com o Pipico e mais dois jogadores em 2024.
O Samuel também está aqui comigo, falando que está na escuta. Valeu, Samuel. O Bennett, por amostragem, já sabemos que a finalíssima feminina será entre VF4 e misto. Desconheço grandes zebras ocorridas no futebol feminino. Infelizmente, as Belas do Belo já perderam o glamour faz tempo. Valeu, Bennett, pela participação. O Jocélio de Campinas também aqui comigo. Fala, Ju, estamos na área, atentos e na escuta. Obrigada demais, viu, Jocélio? Um abraço para todo mundo de Campinas. Antenor tá dizendo que tá no Uber e na escuta. Um abraço para você e pro Uber, viu, seu Antenor? Valeu aí pela audiência. O Batista, CBN Nota 1000, campeão de audiência, passando só para elogiar vocês pelo excelente trabalho que fazem no universo esportivo, não só na Paraíba, como no Brasil. Parabéns, Batista de Bahia. Valeu demais, viu, Batista? O Diego Avelino também aqui comigo dizendo o seguinte: pelos números de atletas que estão saindo, o Belo deve começar do zero. Lamentável, já que temos a pré-Copa do Nordeste em janeiro. Por isso que nós, torcedores, estamos sem esperanças de dias melhores, Diego Avelino. O ideal era que, de fato, rolasse uma base, né, Mateuzinho?
Isso. Agora, sim, o Botafogo, eu acho, né, sem anunciar ninguém, tá se atrasando tanto quanto o Campinense. A gente fala muito aqui do Campinense, mas o Botafogo, gente, tá só com o Pipico até agora, viu?
O Jefferson também mandou uma foto aqui do rádio, do carro dele, na escuta, sempre com o Belo. Valeu, Jefferson. Francisco de Assis comigo também. Boa tarde, Juliana. Na minha opinião, os jogos do Paraibano deveriam ser nos turnos da manhã e tarde, somente nos sábados e domingos. Eu concordo, viu, seu Francisco? Não era para ver jogos nas quartas e quintas-feiras à noite. O que vocês da CBN acham dessa ideia? Quem paga a conta da iluminação nos estádios é a FPF, os clubes ou o governo do estado? Bom, se o estádio é público, toda essa questão, né, é o governo que paga, né, a conta, a iluminação. Mas é claro que os clubes aí também, na hora de inscrição, essas coisas, todos esses gastos, né, com a competição, estão ali na contabilidade, né? Tomei um pare na cara. Mateuzinho.
Estaremos juntos amanhã.
Até amanhã, então.
Um abraço.
Pra você também, uma boa tarde. Vem aí Maiara Medeiros e o CBN Cotidiano. Até amanhã, pessoal.